Bom, santistas do mundo todo, torcedores de outros times, corneteiros, cara que vem aí pentelhar, não tem problema nenhum, sejam todos bem-vindos. Bom, resolvemos abrir essa live. Eu fiz umas enquetes aí no nosso canal, no Santos Futebolcast, perguntando a preferência do torcedor em relação ao próximo treinador do Santos Futebol Clube. Já que ontem a ESPN divulgou informação que, pelo jeito, o Cuca avisou a diretoria que, por diversos motivos que a gente vai conversar, ele provavelmente não deve ficar aí ao término do Campeonato Brasileiro, né, desse ano. Então, eu convidei algumas pessoas para a gente bater um papo aí sobre possíveis nomes, sobre estilo de jogo, o que que cada um acha mais legal aí, pensando para o futuro do Santos Futebol Clube. Algumas semanas atrás, eu fiz um podcast, eu gravei um podcast com a rapaziada e convidei aí o Felipe, o Matheus, e mais um pessoal para falar, né, sobre esse dilema aí do Cuca, fica, não fica. Naquele momento a gente não sabia ainda direito o futuro, né? Então, eu convidei aí os mesmos agora para a gente bater esse papo, porque cada um tem uma visão um pouco distinta em relação a nomes. Então, a ideia aqui é cada um propor aí o que acha de melhor para o Santos. E vamos começar. Vocês aí no chat, por favor, mandem mensagens, mandem perguntas, vamos debater aí, falar dos nomes, né? Então, boa noite. Vou começar com o Felipe, nosso convidado do podcast do Peixão. Sei que todo mundo conhece aí. Então, seja bem-vindo aí, Felipe. Boa noite, cara.
Boa noite aí, Rod. Boa noite, Túlio, Marcelo, Matheus lá, parceiro do podcast do Peixão. Uma honra, né, estar de novo aí nesse debate, né? E vamos ver, acho que vai ser um debate. Matheus falava na pré-live, né, que vai dar uma certa polêmica, porque realmente divide um pouco opiniões, né, em relação ao Cuca. Acho que até essa final mudou a opinião de muita gente em relação ao Cuca também. Inclusive um pouco a minha, já estou assim bem mais receoso em relação a uma possível permanência dele, apesar disso ser bem improvável, né, pelo que rola no noticiário. E é isso aí, vamos debater, né, espero que o pessoal também participe aí, né, e vamos ver o que a gente pode falar em relação a isso. E claro, né, que isso se defina o mais rápido possível, porque independentemente do técnico, isso tem que ser, para mim, já tem que ser definido para ontem, para poder
Isso
planejar o
aí.
próximo ano.
Exatamente. Bom, já mandar um boa noite aí pro John C, sempre na área, boa noite. Pro Tudo Santos aí, parceiro também, quem não conhece o canal dele, por favor, vai lá, se inscreve, curte, aprecia aí que é santista também. Eu falo para vocês, a gente tem que valorizar os canais que falam do Santos. Boa noite pro Wesley Santos, boa noite pro Emerson Santiago. Bom, vamos lá, rapaziada. Vocês que estão no chat aí, já comece. A gente já recebeu um nome aí que já está na tela. Mas antes, boa noite, Matheus. Seja bem-vindo aí ao Santos Futebolcast, cara. Como é que você tá?
Tudo tranquilo, Rod, Túlio, Marcelo. Um abraço para o Felipe aí, meu parceiro de podcast do Peixão. Prazer conversar com vocês do Santos Futebolcast, que são sempre gente boa com a gente e faz um conteúdo muito bacana sobre o Santos. Então, mais ou menos, depois, ainda está digerindo ainda a derrota na Libertadores, né? Que a gente estava com uma expectativa muito boa que a gente poderia ser campeão. Mas eu acho que a gente tem que remoendo a derrota. O Santos já teve derrotas muito piores, eu falei uma coisa esses dias, e pelo nível das nossas gestões, a gente tem que ficar aliviado que a gente está sendo vice-campeão, né? Porque pelo nível das nossas gestões, era para a gente estar brigando junto com Vasco, Botafogo, Fluminense, que não, depois da Unimed não foi mais campeão. Então fica a tristeza, lógico, por exemplo, eu chorei quando o Santos perdeu o jogo, porque a gente sentiu muito perder para o Palmeiras de novo, né? O Santista sentiu demais, mas acho que não pode ficar remoendo muito a derrota. Porque a vida continua, a gente está brigando pelo G7 e precisa definir a vida do treinador ali, que é o tema do momento.
Cara, é até interessante, né? Antes de eu dar boa noite aí para o Túlio, para o Marcelo também, que vão participar, é interessante que, pelo menos dessa vez, cara, parece que a gente vai conseguir ter uma definição um pouco mais rápido, que não vai atrapalhar tanto um planejamento, né, Matheus, de uma temporada que já é tão apertada, né, cara? Acaba um campeonato, cara, foi difícil, foi uma pancada, mas não dá tempo nem de respirar direito, que já começa a próxima temporada, né, cara? Final de Brasileirão, então. Pelo menos a gente vai ter tempo aí para debater e os diretores do Santos para realmente fazerem um processo seletivo aí, escolherem a dedo o próximo treinador para que seja um trabalho longo e vencedor, né, cara? Que é o que a gente espera. boa noite aí pro Túlio e pro Marcelo. Já dei na sequência aí, boa noite pra galera. Estão na área aí os dois ou não?
Deixa eu tava falando com o microfone mudo aqui.
Então já tá devendo cincão aí pro programa, hein?
Boa noite, pessoal. Como o Matheus disse, ainda tô na ressaca, todos nós, né, da final. Felizmente, como ele disse, a gente sentiu bastante. Mas falar do futuro é sempre um acalento. Acho que a gente tem que pensar exatamente no que vocês falaram, num projeto a longo prazo. Eu concordo muito com o que o Rod disse também. A próxima escolha a gente tem que pensar, né, num mundo ideal aí de um técnico para vários anos. E a gente tem que definir isso o quanto antes. Eu não acho que o Cuca, já tendo definido a sua saída, vá fazer um trabalho, digamos, desleixado até o final. Acho que ele vai continuar focado, mas o Santos precisa definir isso logo, porque a próxima temporada já começa muito em cima, então a gente tem que evitar o erro que a gente cometeu nos últimos 2 anos. E diante de todo esse cenário, a gente vai discutir um pouquinho as opções.
Isso aí. Marcelo, tudo bem, cara? Boa noite.
Fala, Rod, tudo bom? Filipão aí, Matheus, Túlio. Então, cara, eu acho que, como vocês falaram, a gente criou uma expectativa muito grande, né? Para essa final. Pô, doeu muito, mas vamos seguir. Vamos fazer aí, ver aí quem é que pode assumir. E eu só quero, assim, tipo, é o que eu falo, que eu não gosto de... A escolha do técnico, ela tem que ser muito bem feita, porque, pelo menos na minha cabeça, né, que tem que ser um planejamento de não de agora, não para agora, não para 6 meses, um ano, tem que ser um planejamento para 2, 3 anos, se Deus quiser. É difícil no Brasil, é muito, mas é assim que eu acho que tem que ser, assim que eu acho que dá certo. Se a gente está muito atrasado, não o Santos, só o Santos, sim o futebol brasileiro. Tem que ter uma continuidade, um planejamento, só que uma continuidade dando certo, né? Não um... Deus me perdoe aí. Com todo respeito, a gente teve um treinador que ficou 15 jogos, a gente foi muito criticado com a demissão, né? Só 15 jogos, mas a gente não vê evolução nenhuma. Então, a gente quer uma continuidade, mas que tenha evolução, que dê evolução, que a gente consiga ver uma evolução.
Isso aí.
Então, vamos conversar aí, vamos ver aí. Vários nomes aí sendo especulados, né? Não tá certo que o Cuca saia, mas eu acredito que ele não fique, não.
Eu também acho que a diretoria ainda vai tentar, talvez, convencer o Cuca, eu não sei, mas eu acho que é uma coisa meio sem volta, né? A partir do momento que ele avisa e ele tem os motivos dele, talvez ele siga o caminho mesmo. Não acho que ele vai ficar desempregado há muito tempo, né? Até porque é um treinador requisitado e sai com o passe aí bem valorizado dessa Libertadores pelo belo trabalho que ele fez, né? Vamos começar aí, cara, vamos começar a debater nomes. Eu acho que os motivos do Cuca, se alguém quiser falar um pouco sobre a questão do esgotamento mental do cara, sabe, sei lá, sentiu tudo aquilo que aconteceu na final, vocês fiquem à vontade. Eu, pessoalmente, já falei bastante sobre esse jogo, não acho que tem muito mais o que falar sobre isso, mas eu deixo vocês à vontade se vocês quiserem comentar qualquer coisa a respeito dessa decisão do Cuca. Se vocês não tiverem nada para comentar, a gente começa a falar sobre perfil de treinador, estilo de futebol. Então, vamos falar. Manda ver, Matheus.
Então, sobre o Cuca, esgotamento mental, ele não confirmou. Eu vejo que ele está um pouco cansado, que ele meio que acumulou funções, mas eu acho que pesa para o Cuca, não é essa questão que ele está cansado. O que pesa para o Cuca é que ele já perdeu o Veríssimo, ele já perdeu o Pituca, está vindo mais um bloqueio que ele falou em entrevista coletiva. O Santos não tem dinheiro e ele quer ter um time competitivo. Então, o que pesa para o Cuca é isso. E que a diretoria do Santos está, pelo que a gente escuta, está tentando convencer ele que dá para ter um time competitivo mesmo com esses problemas. Então, para mim, o que pesa para o Cuca deve querer sair, deve ser confirmado na próxima semana, no máximo na próxima semana, na minha opinião. Eu acho que essa diretoria não vai cometer o erro do Pérez. Eu acho que ele vai definir na próxima semana essa situação do Cuca. O que pesa é a questão do time competitivo, não é ele estar cansado, não é ele estar querendo ir para outro clube. Eu acho que ele quer ter um time competitivo e a gente já perdeu 2 jogadores, então acho que isso que pesa. Só o pitaco da final do Libertadores, que foi muito criticado, cada um tem a sua opinião. Eu acho que foi um jogo igual, ele poderia colocar o Lucas Braga, mas eu via muita gente falava: ah, o Cuca joga com 4 atacantes, o time fica aberto, o time preencher mais o meio, colocar o Sandro. Ele colocou o Sandro, que todo mundo pedia. Então, eu não vejo muita culpa dele naquela final. Um jogo igual, se o Santos faz aquele gol com o Veríssimo, estaria todo mundo aqui comemorando o título, tetracampeonato. Então, eu acho que foi um jogo igual. Então, eu acho que ele errou nas substituições, mas não consigo condenar ele, porque se a gente analisar os 90 minutos, foi um jogo que a gente foi igual com eles. Então, só isso sobre o Cuca.
Boa. Felipe, Túlio, Marcelo, fiquem à vontade aí, cara.
Então, só para falar só um pouquinho do Cuca, eu só queria dizer que a passagem dele pelo Santos, se realmente se encerrar, ela foi boa para o Cuca, para o Santos, todo mundo saiu ganhando nisso. Então, se ele tiver que seguir a vida dele, boa sorte, menos contra a gente, claro. Mas eu acho que foi muito boa para todo mundo, não foi... o Cuca levantou o Santos também levantou o Cuca. Então, eu acho que todo mundo saiu ganhando nessa história.
Sim, o Felipe, a gente, semana passada, ou duas semanas atrás, antes mesmo da final da Libertadores, está definida, a gente fez o podcast, como eu disse, né, cara? Para quem não conhece aí o áudio que a gente faz, e o podcast do Peixão também, recomendo. E a gente falou muito sobre essa questão, né, cara, de treinador, de quanto o Cuca, por mais que a gente talvez não goste, todo mundo do estilo dele, tem gente que goste e tal, eu acho que não tem dúvida alguma do belo trabalho que ele fez na Libertadores, principalmente, né? Acho que tem que ser valorizado tudo que o cara fez, porque talvez se fosse qualquer outro treinador naquele momento, não ia aguentar a bronca, cara. Todo o extra-campo, todos os problemas que a gente já sabe... E ele foi muito mais do que um treinador, ele foi um presidente do time, ele foi tudo ali naquele momento. Então, como o Marcelo disse, eu acho que foi uma passagem proveitosa dele, né? E acho que ele sai valorizado também, né? O que, que você acha, cara?
Eu acho que ele sai valorizado, acho que a passagem dele, realmente, falando da Libertadores, tá? Não tô falando do Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro eu já tenho mais críticas, tá? Mas assim, em relação a Libertadores, eu acho que foi muito bom, me agradou muito a forma como ele organizou o time, né? Principalmente nos jogos aí contra Grêmio e Boca Juniors, inclusive o jogo contra a LDU, foi ele que orientou o Marcelo Fernandes, né? A adotar aquela estratégia. Há algumas pessoas que taxam o Cuca aí de um cara mais reativo, eu não vejo dessa forma, eu já vejo que ele tem um time mais vertical, um time que é mais objetivo, mas eu não... Em vários momentos, inclusive contra o Boca, né, contra o Grêmio ali, ele adiantou bem as linhas, então não dá para a gente falar que isso é uma estratégia reativa. Por mais que em alguns momentos ele adote a estratégia de fazer aquela marcação intermediária, né, para usar ali o contra-ataque em velocidade. O problema para mim dessa passagem do Cuca é realmente a final. Né? Eu acho que na final ali, ele deixou bastante a desejar nessa terra de jogo, não é nem questão de peças, né, de povoar meio campo, mas é a postura mesmo, né, o Santos agrediu muito menos, o Santos atacou muito menos, nós tínhamos um consenso, né, a gente fez aquela live, né, antes do jogo, né, que vocês participaram, o Rod e o Marcelo participaram, e foi um consenso nosso que o Santos começaria o jogo procurando pressionar, agredir, tentando, de repente, fazer um gol, até dois, e depois usar um pouco mais ali o contra-ataque, né? Porque o Palmeiras teria que sair. E nós não vimos isso. Então, para mim, essa mudança, justamente na final, ela foi... Além de outras questões, eu tenho muitas críticas à arbitragem que foi feita também naquele jogo, mas eu acho que nesse ponto o Cuca deixou a desejar. Em relação ao restante da Libertadores, tô com vocês, acho que ele foi muito bem. Soube blindar o elenco, que foi algo que eu sempre falei do Cuca, né? Que ele blindaria o elenco. Em relação a querer sair, não me surpreende, porque naquela conversa que a gente teve nesse podcast do Santos Futebolcast, né, que a gente fez lá no final do ano, eu comentava que, para mim, não sei, eu não tinha a convicção de que o Cuca ficaria, mesmo se fosse campeão da Libertadores, porque ele não me parece ser um cara que gosta de trabalhar, ficar muitos anos, né, no mesmo clube. Tanto que na primeira coletiva dele, agora nessa volta ao Santos, ele foi questionado sobre isso, né? E aí ele disse que não, às vezes é melhor fazer um contrato curto e depois se valorizar e tudo mais. E tem essa questão, sim, de uma certa... Até tem uma matéria no UOL que fala que na preleção do último jogo agora ele até se emocionou ali, assumiu a culpa e tudo. Então tem essa questão emocional também, mas eu acho que pesa muito também esse ponto. Ele até deu umas deixas, né, na entrevista coletiva, a última agora, essa questão de repente não poder contratar por um tempo, ou quando puder contratar, não poder contratar muito, né? Então vai ter que usar mais a base. E aí é aquilo. No entender dele, para ser competitivo, vai ter que ter jogadores mais experientes, vai ter que ter, de repente, mais contratações. No meu entender, não. Dá para ser competitivo usando a base, né? Ontem, quando entraram os meninos da base, o time melhorou, né? Quando entrou o Ivonei, enfim. Mas aí é uma questão de conceito também, uma questão de concepção, a gente respeita. Eu, particularmente, acho muito difícil ele continuar. E mais que na Libertadores ele foi muito bem, né? Ele foi, infelizmente, na final eu acredito que ele deixou bastante a desejar. Mas se ele quisesse continuar dentro da realidade do clube, ciente de que ele teria que usar, né? Que, enfim, teria que trabalhar com aquilo, basicamente com aquilo que tem, com alguns reforços pontuais e sem pedir um aumento de salário exorbitante, de repente, por não ter tantas opções assim, eu acharia até compreensível. Apesar de não ser muito fã do estilo dele, eu não acho que é também super defensivo, eu acho que é um intermediário ali, um sistema mais equilibrado, né? Mas se for para o Santos trazer outro, daqui a pouco a gente vai discutir, mas aí eu prefiro que seja alguém de uma escola mais ofensiva, que tem assim que tem uma predileção por trabalhar com a base, que o Cuca ele trabalhou com a base, mas ele não tem essa predileção na carreira, né?
Sim. Bom, Matheus, Túlio, galera no chat, vamos começar a falar de opções então, né? Levando em consideração que o Cuca sai, né, que eu acho que de repente é uma coisa meio inevitável a partir de agora, vamos falar de estilo de jogo, vamos falar de nomes. Eu acho que a grande discussão aí entre os torcedores é qual escola que vocês preferem, que tipo de futebol que vocês querem assistir o Santos jogar e ver o Santos produzir a partir de agora. E mais, quem são os nomes que se encaixam dentro da realidade do Santos, né? Não adianta a gente virar e falar, ah, eu quero o Guardiola. Não dá. Eu quero, não dá. A gente tem que pensar o que que cabe no orçamento do Santos, parecido com o que é pago para o Cuca hoje. E, de repente, treinadores que, é óbvio, todo treinador é profissional e ele valoriza o quanto ele vai ganhar, né? O salário dele. Mas eu acho que a gente está falando aí de projeto, eu acho que a gente está falando de uma série de coisas, inclusive isso que o Rodrigo Gattaz fala aí no chat. O Santos é uma fábrica de revelações, com certeza. Então eu acho que o treinador que vier ele tem que entender que não adianta a gente ir para o mercado gastar dinheiro para trazer veterano. Não. O cara que vier vai ter que jogar um futebol que a gente acha adequado, utilizando o que o Santos tem de melhor, né? E o que a gente tem de melhor hoje não é o cheque em branco, e sim é a nossa base, sempre foi. Então, vamos lá, Matheus, que estilo de futebol que você quer? Marcelo, Túlio, vamos papear aí, velho. Fiquem à vontade.
Então, Rod, quer falar primeiro, Túlio?
Pode
Pode ir,
falar, manda ver.
manda bala.
Então, todo mundo aqui é santista, gosta do futebol bem jogado, mas a gente tem que ir com a nossa realidade. A gente está bloqueado na FIFA. Pode vir o bloqueio do Gabigol, que o senhor Modesto Roma não avisou o Barcelona da prioridade de compra. Aplausos para o Modesto Roma. Aplausos para o
Aplauso
Modesto
para
Roma.
ele. Modestão.
Nossa.
Então, tem esse bloqueio que pode chegar. A gente não tem dinheiro. Se o Santos for no mercado, a gente sabe que o Santos vai tentar contratar jogadores por empréstimo, está livre no mercado, que está encostado em algum clube. Vai ser aposta, né? A gente não vai chegar lá num Palmeiras, num Flamengo, ficar se falar 5 milhões, 10 milhões de reais para comprar ninguém. Então, o Santos vai contratar apostas. E olhando esse perfil do elenco, a gente pode conversar aqui quais foram os nossos melhores jogos com esse elenco, que mais ou menos tem algumas peças ainda, do Sampaio e do Cuca. Quando a gente marcou em cima, quando a gente jogou com uma imposição sobre o adversário, imposição física, com velocidade. Tanto é que o Jesualdo, que tinha um estilo mais cadenciado, não deu certo. O Cuca, apesar de não ser o estilo Sampaoli, ele tem aquele estilo de colocar mais velocidade, de querer marcar mais em cima. E deu certo em muitos jogos fazendo isso. Então, eu acho que o Santos tem que pegar um técnico com essas características, que pode ser um técnico mais defensivo, que não gosta tanto de troca de passes, mas que seja um jogo direto, com marcação em cima, com imposição. Se a gente pegar o nosso elenco, tem o Alisson, que é um cara que é muito forte no pé de pressiona. Quando o Santos joga marcação em cima e o Alisson vai lá em cima pressionar, o Alisson ganha quase todas. O Caio Jorge é muito forte. nesse quesito. O Luan Pérez é um zagueiro rápido. O Felipe Jonathan é um dos laterais que tem mais interceptações no Campeonato Brasileiro, se pegar os laterais. O cara tem um vigor físico, apesar de não ser tecnicamente um grande jogador, é um cara com um vigor físico muito bom. O Matos é um cara rápido. Então, eu acho que o Santos tem que pegar um técnico com essas características. Nem tanto um técnico de muita posse de bola, que quer um jogo mais cadenciado, nem um técnico tanto retranqueiro, mas um técnico que tem essas características de velocidade, posição física, marcação, pressão. Porque esse time do Santos nosso sabe jogar em marcação, pressão. Eles sabem fazer esse jogo. E eles gostam desse jogo. Então, eu não tenho um nome em mente, nomes estrangeiros que a torcida do Santos gosta. Crespo, BKC, se eu não acompanho, eu não teria propriedade para falar que são bons ou ruins. Seria injusto eu falar que eles são ruins. Seria injusto também eu falar que eles são bons. Eu não estaria sendo honesto com ninguém. Mas eu acho que o Santos tem que buscar um técnico com essas características. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso sobre o técnico do Santos.
Vai lá, pessoal. Quero que cada um fale aí também, porque muito se fala do Crespo, né? Desde ontem, principalmente, a torcida do Santos em peso aí nas redes sociais falando dele. Eu acho que é um nome jovem, é um cara que... Ô, Marcelo, você tem os números, cara, desses principais nomes aí que a gente vem debatendo? Até o Rodrigo mandou de novo aqui, ó, a sugestão dele. Schelotto, Crespo, Matias Almeida, o Caixinha, que é o Pedro Caixinha, né? O Miguel Ângelo Ramírez, Marco Silva, português, e o Ariel Rolan. São todos nomes aí estrangeiros, né? E dentro dos nomes brasileiros, a gente tem vários, cara. Tem os tradicionais, Dorival, a gente tem o Barbieri fazendo um ótimo trabalho lá no Red Bull. Tem o
Thiago
Thiago
Nunes.
Nunes, que muita gente fala, né?
Eu, todo Santos aqui, falo o Thiago Nunes aqui. Eu acho que é o
É,
nome do
então.
mercado brasileiro que mais me agrada. O mercado brasileiro é o Thiago Nunes.
É, cara, o Thiago Nunes, ele acabou tendo uma passagem meio complexa ali pelo Corinthians, foi rápida, foi tumultuada, o cara não saiu bem de lá, né? Então, eu não sei se a gente pode levar tanto
Foi
em
bem tumultuada,
consideração.
né? Foi
É,
bem
cara,
tumultuada, né?
então, a gente. É difícil você também avaliar o cara porque ele tinha ganhado Copa do Brasil, né, o Matheus, e Sul-Americana, se eu não me engano, pelo Atlético, e depois fez um
Isso.
trabalho muito abaixo no Corinthians, só que. De repente são outras peculiaridades, são coisas que acontecem ali no bastidor que a gente nem fica sabendo, que às vezes interferiram no trabalho dele, mas eu acho um bom nome também. O Túlio, o Marcelo, principalmente o Marcelo, que eu sei que você busca os números aí, Marcelo, vamos falar um pouco dos números desses caras, velho. O Crespo,
Então,
vamos começar pelo Crespo primeiro. O que que vocês acham do Crespo, cada um? Quem conheceu, o Matheus já falou que não conhece. Vocês outros, vocês conhecem o Crespo? Traz os números dele, ô Marcelo, para a gente debater um pouco, por favor.
eu vou falar, mas ninguém se assusta, eu vou explicar o motivo. O Crespo, ele foi campeão agora com Defensa e Justiça, né, na Sul-Americana. Só que ele foi o último colocado no campeonato argentino. Nesse mini campeonato argentino que fizemos, de 6 rodadas e tal. Só que, tipo, ele botou o time praticamente todo reserva, o campeonato inteiro, porque não tinha rebaixamento, não teve. Então, eles não, realmente não levaram a sério para focar na Sul-Americana. Os números dele no defensa. Antes de falar dos números, eu só vou explicar. Isso sou eu, tá? É opinião minha. Eu avalio muito, assim, que eu gosto muito é a forma de jogar. Independente, pode ganhar 10 jogos. Pô, com todo respeito ao Abel Braga, eu não gosto desse estilo de jogo. Ele tá com 8 ou 9 vitórias consecutivas agora no Inter, mas é um estilo de jogo que não me agrada. Independente do resultado, eu não gosto. Mas isso é opinião particular. O Crespo, ele é muito no mesmo estilo do ex-auxiliar do São Paulo. Ele me fugiu o nome, você acabou de falar?
BKSS, BKSS.
Isso, pois é. Então, o que que acontece? É o mesmo estilo. Só que o BK7, ele é bem. O gênio dele é bem complicado. Ele realmente, onde vai, ele arranja briga, ele quebra tudo,
É um
pede
mini São
demissão.
Paulo.
Não, é pior.
É
É
pior que o São
muito
Paulo, é
pior.
complicado, hein, cara?
É muito
Jesus amado.
Aí
O São
já não é
Paulo.
problema, é mete
Eu já
fogo no
tinha o
clube.
BKSS na lista.
Não, pra você ter ideia, ele tava no Independente. Aí teve parece que o Independente está numa crise, tipo um Botafogo aqui, numa crise muito grande. Aí ele pediu, foi prometido para ele os reforços, não vieram. O cara foi discutir com ele, ele pediu demissão e foi embora. Foi pro maior rival, que é o Racing.
Aí chegou no Racing. É complicado, né, cara?
Pois é, chegou no Racing, o Milito, que é muito amigo dele, levou ele pro Racing. O Milito saiu e pediu demissão. Ele é muito assim.
Tá. É, mas, cara, eu não sei se eu quero um treinador com esse perfil que fique querendo ir embora toda hora, enchendo o saco toda hora, é difícil, né?
É, então, só que o estilo de jogo, tanto dele, o Crespo é mais tranquilo, e o estilo de jogo dos dois é realmente, é base, é trabalhar com o que tem, é muito foco na posse de bola, toque de bola, tipo, realmente, é muito no estilo de São Paulo, e não, São Paulo já é mais cascudo, né, obviamente, eles são mais novos, mas é muito nesse tipo de estilo. É, sobre o Crespo, eu só não, assim, eu na Libertadores eu gostei do que eu vi, só que na Sul-Americana, em um jogo específico, dois no caso, os dois jogos contra o Vasco, eu achei que ele foi numa retranca, assim, que o PKC fez a mesma coisa contra o Boca, né? Uma retranca que me assustou, porque eu nunca vi essa retranca nem nos dois. Então, esses jogos, assim, me assustaram, desses dois. Só que então... Oi, pode falar.
Sobre o BKCS também pontual, os jogos contra o Flamengo eu assisti, e o Raça foi contra o Maracanã, retranca pura, né?
Pois
é. 10 caras da defesa classificaram, com todo respeito, classificaram na sorte.
Mas isso que me assustou, porque ele não é assim. No primeiro jogo ainda estava mais solto, mas o segundo jogo no Maracanã foi uma coisa absurda. É uma retranca que, pô, eu lembro que eu até estava conversando com o Edu, né, que tá com a gente no Santos Futebol Cast, e ele falou no dia, pô, eu não tô vendo o BKC que eu conheço, não é possível, ele nunca fez isso. Mas, enfim, para falar do Crespo, logo, que é o que mais estão especulando, os números dele na carreira não são bons, tá? Mas eu acho que, por exemplo, no defensa são 32 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Normal. O trabalho dele foi muito bem visto no Banfield. Foi muito pouco, foram tipo 18 jogos. E nem foi porque o time ganhou muito, tal, mas porque ganhou os jogos mais importantes. Boca, River. Ele realmente não se omitia do jogo, o time ia para cima e ganhava. Os números não eram tão bons, mas nos jogos importantes eram. Então isso que chamou a atenção. Agora, na carreira, são 42 vitórias, 28 empates e 46 derrotas.
Você vê, são números aí que não é nosso, o cara é um... Só que essa é a questão, se a gente parar para pensar, a maioria desses treinadores mais jovens, incluindo o Miguel Angel Ramírez, que é um cara muito conceituado, eles têm pouco... Os números, a amostragem é pequena, né, Marcelo e pessoal, porque eles têm... A carreira dos caras é curta, né? Eu acho que interessante é analisar dessa forma também, como os caras se comportam em jogo decisivo, em clássico, no dia a dia, qual que é o percentual do time deles que utiliza a base. Eu acho que tudo isso tem que ser detalhado, né, e ser muito bem estudado. Mandar até um abraço aí pro Guilherme, 004. Guilherme, abração, velho, valeu. E é isso, mano. Vamos Santos. Eu acho que tem que ser um processo agora, Túlio, Matheus, galera aí, Felipe... Não pode ser correria, velho. Os caras deram o exemplo aí do Abel do Palmeiras. O Palmeiras levou tempo para trazer o cara, foi lá, identificou, tentou o Miguel Angel, não deu, foi buscar o Abel. Eu não acho que o Santos tem que fazer correria, porque eu concordo com o que o Túlio falou. Eu não acredito que o Cuca vai largar a mão até o final do campeonato, deixar Deus dará. Eu não acho que é o perfil dele esse, né? Então eu acho que tem que ser uma escolha muito bem feita a partir de agora e muito bem estudada. Não adianta ir pelo nome, não adianta ir pelo hype aí, pelo Aue. Tem que estudar o cara como profissional, assim como qualquer outro processo seletivo, você vai estudar, né? O histórico do profissional, a carreira dele. Tem que ser feito isso em todos os níveis. Qual que é o nível psicológico do cara? Porque eu uso o exemplo do Diniz no São Paulo. Cara, tem gente que gosta muito do estilo de jogo dele. Se falar isso pro São Paulino, o São Paulino quer matar a gente, né? Mas é um cara que, de repente, apesar de ser um estudioso, um conhecedor do futebol, esse psicólogo, né, porque ele é formado em psicologia, é um cara que, de repente, às vezes estoura ali com jogadores, isso acaba criando um clima difícil dentro do clube, do elenco. Então, tudo isso tem que ser estudado, né?
Eu acho que em um momento ele perdeu o campeonato.
Qual foi esse momento?
quando ele teve a briga com o Tietê. Eu acho que ali ele perdeu o campeonato. Ali o time abalou, não sei se foi a repercussão, se realmente ele trata todo mundo assim, e naquele momento, por ter sido na frente de todo mundo, deu esse problema todo, mas eu acho que ali o São Paulo começou a desandar.
Eu acho que ele confunde um pouco o Diniz, ter pulso firme com falta de educação, né? E aí o jogador, cara, chamar o cara de ingrato, perninha, aquela coisa que ele falou, é foda, cara. Mas ao mesmo tempo, se você acompanhar os canais dos São Paulinos aí, os caras estão putos da vida, porque tem notícia que o jogador chorou porque o Diniz foi embora, os caras deram escândalo lá, foi mó dramalhão. Então, vai entender, né? O que eu digo é o seguinte, qualquer que seja o treinador, né, seja o Crespo, seja qualquer outro, a gente tem que ser muito bem estudado o perfil do cara, né? Então, assim, Crespo, Marcelo, Felipe e Túlio, e aí a gente passa para o próximo nome, né? O que, que vocês acham dele?
Não, eu queria dar uma sugestão, eu tenho um nome.
Manda
ver. Eu acho que ele tem experiência internacional, é um ótimo técnico, joga um futebol bem jogado, valor acessível, gosta de brincadeira com o elenco, que é o Dunga. Brincadeira, sacanagem. É porque... rolou esse papo hoje, eu acho que assim, isso mostra que opções brasileiras, elas são muito escassas, justamente porque a maioria vai totalmente contra tudo isso que eu falei, são caros, são ultrapassados, na sua grande maioria, né, sem generalizar. Então, acho que o Santos tem que...
Só pra falar do Dunga, já que você falou brincando, eu vou te falar. Os números dele são acima de 70%, tá?
Aí, ó, tá vendo?
Quem gosta de número é o Oswald de Souza, viu, Marcelo? Não me vem com 70% do Dunga, não, cara.
Não, é assustador,
mas
é verdade. Mas continue, tipo.
É até legal citar essa questão dos números, porque eu acho que o Santos, ele tá num momento que a gente não consegue ir e buscar um Guardiola, como o Rod citou, a gente não tem essa bala. Então a gente tem que buscar um técnico que ainda não está consolidado. Essas são algumas opções que a gente está citando, Crespo, enfim. Eles têm times mais modestos ou ainda não têm uma carreira tão longa para ter aquela experiência como treinador. E aí os números, eles vão oscilar, eles não vão ser tão sólidos. Mas eu acho que é o momento do Santos investir nisso. E aí qual é a forma? É a forma que a gente disse, estudar a forma de jogo do cara, como é que ele trata a questão da base, como é que ele utiliza, tudo isso pensando no longo prazo. Não adianta a gente querer um cara que em 6 meses vai transformar o time. Então, essa questão dos números nesse momento não me assustam. A gente tem que focar mais na forma de jogo mesmo.
O que o Santos quer, né? Que estilo de jogo que a gente quer, porque realmente não adianta, né, você trazer um cara que joga um futebol mais equilibrado, de transição, e querer do cara um futebol altamente posicional ofensivo. Não vai acontecer, vai dar problema. E o oposto é a mesma coisa, não adianta você trazer
um cara... Foi mais ou menos o que o Pérez fez quando ele trouxe o Jair Ventura, e deu várias entrevistas falando que o Jair Ventura ia fazer um time com DNA ofensivo.
Você vê, e aí o que, que o Jair fazia? Obrigado a mostrar que sabia fazer alguma coisa no ataque, o cara metia 16 mil atacantes sem acontecer nada no jogo, entendeu? Não dá, cara. Então, o mais importante, eu acho que é isso. O Quaresma, os diretores lá, o pessoal do futebol, os scouts, todo mundo, os analistas, né? Eu acho que eles têm que analisar, né? Como diz o nome deles aí, da função deles, eles têm que analisar muito bem o mercado, porque o Santos não tem dinheiro para ficar pagando multa rescisória de treinador, né? O Santos não tem dinheiro também para pagar altos salários, então é isso que o Túlio falou, a gente precisa buscar um treinador que tenha um perfil de futebol que se adeque ao que o Santos e o torcedor goste, mas ao mesmo tempo que caiba dentro do nosso orçamento e que não sejam caras altamente consagrados, porque aí, filhão, aí é só pagando, né?
Tem um nome que a torcida não tem falado muito, mas que foi bem aclamado aí, antes até da vinda do Cuca, né, que é o nome do Heinz, né, que alguns podem achar que é só marca de ketchup ou marca de maionese, mas não é, é um técnico.
Ele já fechou contra o clube, já.
Ah, ele então, fechou contra o clube?
Sim.
Ele tá nos Estados Unidos, né?
Isso,
o Atlanta, né?
Isso.
Atlanta é
por
forte.
Por isso que ele não é mais tão, não tem sido tão falado agora, justamente porque ele já está aí num time, teria toda essa questão da multa que o Túlio colocou, né? Mas, sinceramente, é o nome que eu gostaria, sabe? Porque, assim, fez trabalhos muito bons, né? Ele tem um esquema parecido com o do Sampaoli, com o diferencial de gostar da base, né? Porque ele sempre gostou muito de usar a base, né? Mas já está com essa situação, o Santos não tem essa condição, e ele também tem muito essa. Ele gosta muito de cumprir ciclos, né? Então, eu acredito que ele vai querer cumprir o ciclo lá que ele começou, lá no time da MLS lá. Agora, eu acho que nem o. Na verdade, basicamente o que o Rod disse é o que eu penso e é o que a diretoria tem dado a entender, que ela vai traçar um perfil, é isso que ela tem feito para todas as contratações, né? Traçando o perfil, ela vai buscar aquele que vai preencher a famosa caixinha lá, que eles citam isso, né? Os membros do CG. Então, acho que agora é importante delinear bem esse perfil. Não vai fugir muito disso, teria que ser alguém mesmo, que é isso que o Rueda sempre falava nas entrevistas, né, como candidato. Teria que ser alguém que gosta de trabalhar com a base, dentro da realidade do clube, que não vai ficar toda semana ou a cada revés reclamando que, ah, que eu preciso de um meia, que eu preciso de um atacante, que eu preciso de um lateral, né?
Né,
Vai
São
entender
Paulo?
a realidade do clube. Então. São Paulo tem até aquele meme hoje que circulou nos grupos que ele quer contratar um novo técnico já, né? Tanto que ele quer contratar. Então, assim.
Ele é um monstro, ele é bom, São Paulo, tá, gente? Eu gosto dele, viu? Só para deixar bem claro.
Mas infelizmente, para quebrar clubes, ele também é muito bom, né?
Ele é muito bom
Então,
também,
assim.
para causar
Então.
caos total, é uma loucura, né?
Mas eu acho que tem que ter esse perfil mesmo, bem, bem claro, que eu imagino que é algo que já está traçado, né? Que eles estão tentando, né, trabalhar com o Cuca e convencer o Cuca a trabalhar um pouco nesse perfil, usar bastante a base, procurar ser ofensivo e ser um parceiro, mas o Cuca me parece que não está com energia ou não quer comprar esse projeto. Então é trabalhar para buscar técnicos. Esses
Isso aí.
técnicos aqui do Brasil, né, o Thiago Nunes, o mesmo o Diniz, são apostas. Então, para trazer a aposta, eu ainda prefiro esses nomes de fora. De repente, o próprio Crespo, né, o Zubeldia.
Mas,
O
Felipe.
Ramires, pelo que se sabe, tem uma pedida alta, que eu acho que não cabe no orçamento do Santos hoje. E tem essa questão do acerto com o Inter também, que ele vai aguardar para ver se o Inter vai de fato consolidar isso ou vai renovar com o Abel, né?
Só uma coisa que o Felipe falou, se o Thiago Nunes aposta, o Crespo, ou qualquer outro estrangeiro que está sendo especulado também aposta. Tem
Sim.
um nome, não é nenhum nome consolidado, né?
Sim, mas é
Sim.
entre apostas de fora, que eu sei que tem ideias mais modernas, e apostas aqui de dentro, como o Diniz ou o Thiago Nunes, eu ainda prefiro as de fora. Eu ainda acho que funciona, pode funcionar melhor. Para um projeto de médio prazo, né?
O Rodolfo passando aqui, viu, Rodolfo? O senhor que está aí no chat, né, e não está com a sua face aqui na live, na próxima, o senhor, por favor, compareça, viu? Mas o Rodolfo, cara, ele está falando aqui algumas opções, e eu quero que vocês falem sobre. Eu quero dar boa noite também para o Arnaldo, Luiz Gomes. O Arnaldo, ele tem uma ideia um pouco diferente, a gente já vai falar sobre a sua ideia, viu, Arnaldo? Vamos lá. O Rodolfo fala aqui do Matias Almeida, né? Que é um bom treinador, como ele diz aqui, ó, foi o cara que iniciou o processo no River, né? E hoje está sendo cotado como treinador da seleção do Chile. Inclusive, eu li aí que o Crespo é o plano B dos caras, né? Ele também fala do Ariel Rolan, que todo mundo lembra, quase veio para o Santos antes do Sampaoli, né? Que dizem por aí que o Pérez deixou o homem pendurado no telefone lá e não ligou de volta. Puta sacanagem, né? Mas. Não sei se é verdade ou não. E o Rodolfo também fala do Daniel Garneiro. Então são três nomes aí, né? Que eu queria que vocês falassem a respeito. E depois a gente também vai falar um pouco mais das opções aí, inclusive opções caseiras aí que o Arnaldo falou no chat. O que que vocês
Deixa
acham do
eu
Matias
só
Almeida e companhia?
sobre o Roland, tem uma matéria, agora não me recordo o veículo, em que ele cita que viu 12 jogos do Santos.
Prazer.
Gazeta, isso. E tava ali meio que preparado e tal, mas aí o Pérez não retornou, né?
Só
E
aproveitar
fechou com o
deixa
Sampaoli.
só aproveitar a deixa do Felipe, eu vou só contar uma mini história aqui do Heinze, que por que que o Felipe falou e eu acho que seria ideal mesmo. Vocês sabem por que ele deixou o Vélez? Qual foi o motivo da saída dele do Vélez? Ele tinha um acordo com os dirigentes. Qual era? Ele formava os garotos da base, ele usava muito a base, e ele garantia que ele ia conseguir fazer o clube ter dinheiro. O que que aconteceu? Vendendo os garotos, mas só quando eles estiverem prontos. Não poderia vender sem o Rais dizer que estavam prontos. O que que aconteceu? Eles venderam um garoto e o Rais se revoltou, porque ele falou: ele não está pronto para ir, ele não está pronto para ir. Não quiseram saber e venderam. Aí ele se revoltou e terminou o campeonato e pediu para sair. Classificou o time para Libertadores e caiu fora.
Ou seja,
É um
aqui
time
ele ia
grande
sair em
nome,
2 meses.
né?
Aqui ia durar uma semana, 2 meses foi muito.
Teria que fazer esse acordo com ele, mas tipo, a metodologia de trabalho dele era essa que a gente precisava.
Oh, os caras estão metendo a boca em mim, ó. Se liga no chat, porque eu falei do Sampaoli, ó lá, ó. Leva o Sampaoli para Orlando, Rod, ó. Os caras ficam bravos que eu gosto do Sampaoli bom, velho. Pô, o cara é bom, mano. O cara é doidão, velho. O que que vai fazer? O cara gosta de gastar o Massari, né? Mas ele é bom, dentro do campo ele é. O cara faz o time jogar bem. Garanto que
Mas
vocês, quando o time
o
voava.
trabalho que ele fez no Santos é bem melhor do que o trabalho que ele está fazendo no Atlético, né?
Não, lá no Atlético ele tá gastando. Ele tá parecendo aqueles novos ricos, sai comprando tudo, quer,
Eu acho que
já tem uma bolsa, compra mais cinco, sabe?
é
Ele tá
tanta
assim,
opção
cara.
que parece que ele se perde, né? Quando ele tem
Ele
muita
tá
opção, ele se perde.
deslumbrado lá. Complicado, viu? Bom, o que que vocês acham aí do Matias Almeida? O que que vocês acham dessa galera que o Rodolfo falou aí, ó? Matias Almeida,
Matias Almeida que começou.
Garneiro e Rolan.
O Matias Almeida começou o trabalho pouco antes do Galhardo, né? No River. Foi ele que pegou o time na segunda divisão, fez a reformulação inteira. Inclusive, se não me engano, trabalhando até com o Sanches. Se eu não me engano, foi ele que levou o Sanches para o River.
Interessante, hein?
Eu acredito que seja isso, porque foi na mesma época. Então, o que acontece? Ele começou o trabalho, ele fez a reformulação inteira. Ficou acho que uns 40 jogos, 40 e poucos jogos. O time subiu para a primeira divisão e ele saiu. Aí eu já não sei o motivo dele ter saído e tal. Isso eu realmente não sei. Eu sei que logo depois o Galhardo assumiu e o time foi embora. Aí o Galhardo deu uma ajeitada aqui, uma outra ali e tal. E faz o trabalho brilhante que... Se vocês quiserem o Galhardo também, é só 5 milhões de dólares por ano. Mas assim...
Barato, pô.
Pô. Mas então... E ele realmente... Ele foi para o México depois, se não me engano, e depois foi para os Estados Unidos. Eu acho que ele está até hoje, né? Talvez ele vá para a seleção do Chile, mas acho que ele está até hoje aí. E ele mesmo fala que é muito difícil ele sair, porque ali deram um projeto para ele, tanto que ele está há anos ali. E eu acho que ele é o tipo de treinador que é muito fascinado por projeto, e não pelo salário alto, tá? Obviamente, cada um sabe quanto merece ganhar, mas é muito fascinado por projeto. Eu acho que seria um nome interessante, sim, para nossa situação, assim, de não gastar muito. O River estava numa crise absurda, ele fez aquele trabalho, mas tem o que o Rodolfo falou agora. O Roland parece que vai ser campeão agora no Chile. Está em primeiro lá com a
Na
Católica.
Laú, né?
Não, Católica.
Ah, é na Católica.
Está em primeiro lá e deve ser campeão. Não é um treinador caro, porque o futebol no Chile não se paga muito. Também não acho que seria uma opção muito difícil. E como o Felipe falou, ele assistiu 12 jogos em 2019, né? Mas de repente já é um cara que a gente já percebe que estuda o time antes de vir, né? Não chega aqui, ah, não conheço esse, não conheço aquele. Que nem outros times aí que treinadores chegam e botam o atacante de zagueiro, né? Mas nem precisa falar disso.
O próprio Leverkusen, né, quando veio para o Santos, falou que não conhecia ninguém.
Nossa senhora, esse cara, velho, olha,
Eu prefiro não
bom,
comentar.
né?
Mas tem boas opções. O Zubeldía, que está na Lanús também, que chegou na final da Sul-Americana, perdeu para o Crespo e
Mas
perdeu com a força.
o Zubeldía não é um cara mais reativo?
Cara, não. Assim, nos jogos que eu vi, não.
Tá.
Mas. Tipo, trabalhou com muitos jogadores jovens no Lanús, mas não acho que tanto que na final contra o Defensa ele não se omitiu. O Lanús tomou 3-0. O Lanús não se omitiu do jogo. Ele foi para cima. Quem jogou mais reativo, por incrível que pareça, foi o Defensa, que estava mais
Tá.
segurando o Lanús e matando no contra-ataque. Mas são bons nomes, cara. É, de todos que estão falando, o único que eu mais tenho receio, que eu queria muito como treinador, mas que eu mais tenho receio pelo perfil, é o Becacete.
Não, chega, não quero doido, já deu o Sampaoli, cara, um ano do Sampaoli, a gente quase teve um treco, velho, vai pegar o outro que é mais louco que ele? Não, vamos pegar um cara que joga bem, que faz um futebol bonito, mas que não seja um
Cada
doidão fora
entrevista é
do
uma crise,
campo.
né?
Não, não,
São
pelo amor
Paulo
de
era assim,
Deus,
cada
não aguento.
entrevista era uma crise.
Não, isso aí não dá mais, eu preciso de paz e tranquilidade na minha vida como torcedor, eu não aguento
Olha,
mais esses caras malucos, velho. Fala.
só um pitaco, quando vem treinador estrangeiro, deixa de escanteio a nossa comissão técnica. E vendo os bastidores dos jogos do Santos, viu o Arzur lá, eu vi o bastidor do jogo contra o Grêmio, o Arzur falando para os caras que é o Santos, para valorizar o Santos, que o Santos tem jogador de seleção brasileira. E eu acho que uma coisa que o Cuca fez muito bacana é trazer o Arzur para perto. Então, se for contratar treinador estrangeiro, deixar o Arzur de perto, o Arzur é nosso homem de confiança.
Claro.
Não pode deixar de escanteio a comissão técnica do Santos. O Arzur,
Cara,
principalmente o Arzur, é um preparador de goleiro espetacular. O que o São Paulo e o Jesualdo fez com ele, eu não gostei. Então, se for contratar um treinador estrangeiro, para respeitar os profissionais do Santos, não pode deixar o cara de escanteio.
não, mas
Concordo.
pode trazer, mesmo se trouxesse o Guardiola, eu acho que tem que vir um treinador que conheça o clube, obviamente não vai conhecer, mas que as pessoas que estejam no Santos ensinem como é o clube. E não é o treinador que não é o Santos que vai se adaptar ao treinador. O treinador tem que se adaptar ao clube. Eu acho que tem que ser assim.
É, cara, porque o projeto Sampaoli no Santos, a real é que o Santos simplesmente terceirizou para ele tudo do futebol, né? Até
Férias,
porque,
né?
a gente sabia que o
Porque
presidente
não
não era um
tinha
cara
como.
que queria saber muito daquilo ali. Então, eu acho que você tem toda a razão, viu, o Matheus? Não só o Arzu, né? Que eu acho que é um porra, cara, é um personagem maravilhoso do Santos, um grande profissional, não é à toa que a gente tem duas ótimas revelações aí. Mas eu acho que a gente tem que ter, de repente, outros profissionais perto desse treinador que chegar, principalmente se for um treinador estrangeiro, para fazer esse meio de campo aí que o Marcelo e você estão falando, mas também pelo outro lado, né? Para a gente conseguir, por uma vez por todas, de repente, investir num treinador estrangeiro e que tenha um no Santos ali que aprenda também, para a gente fazer em casa, né? Tá na hora do Santos também não só criar jogadores, mas criar também treinadores, ter o seu modelo de jogo bem definido, né? O modelo Santos de fazer futebol, né? Então acho que isso é importante também. Sempre tem que ter profissionais da comissão fixa ali, perto do treinador. Vocês querem, em relação ao Crespo, Matias, em relação ao Marcos, não sei. Vamos lá, cada um fala, por favor, quem que dessa lista toda que a gente debateu até agora, essa lista que estão todos os blogs falando. Quem que é o nome preferido de cada um? Vamos colocar, porque depois eu quero falar sobre a sugestão do Arnaldo, que ele diz. Primeiro ele diz aqui que o Cuca está escolhendo. Pode ser, viu, Arnaldo? Ele diz aqui em relação à questão de a gente tentar buscar uma solução caseira, de uma vez por todas. Seja o Marcelo Fernandes, seja o Edinho, seja o Chipe, seja quem quer que for ali dentro, o Santos não gasta dinheiro, aposta na base. E o que vocês acham disso? Você acha que isso é uma coisa que é muito arriscada? Você acha que a gente tem que pensar só na austeridade financeira? Ou a gente tem que entender que às vezes também é necessário você investir um pouco de dinheiro num profissional que vai te trazer resultados não só de título, premiação, mas que vai revelar jogadores que possam se tornar dinheiro para o Santos também, né, cara?
Olha, eu vou, assim, se fosse para escolher dessas opções aí que tem no mercado hoje, pelo trabalho, pelo perfil, eu acho que eu iria de Crespo. Dessas opções que existem hoje aí, acho que o trabalho dele no Defensa tem pontos bem positivos, né? E pelo perfil, por trabalhar com a base, pelo estilo, eu acho que eu daria essa oportunidade sim para ele. Em relação a usar técnico da base, técnico nosso, né, eu acho que faz mais sentido isso que o Rodico falou, que aliás não foi feito com o Sampaoli, e parece que o próprio Sampaoli não gostava muito da ideia de ter caras ali junto, né? Alguém meio que grudar nele ali, né? Alguém do clube. O Chip, dizem que, que é um cara muito promissor, pelo que se sabe, ele estuda muito, sabe? É muito estudioso. E acho que seria legal, de repente, colocar o próprio Chip ali, junto com esse técnico contratado, né? Independentemente de quem for aí. E se fosse para falar brasileiro, opção brasileira, pouca gente fala, mas eu gosto do perfil do Thiago Largue. Acho que com o respaldo poderia ser um nome interessante também, pelo estilo, por ser muito estudioso também. E eu acho que... E realmente tem que ser alguém que entenda a realidade financeira do clube, até um dos internautas aí colocou, né, do pessoal que está acompanhando a live, que se for estrangeiro tem que saber a realidade do clube. Enquanto isso eu não me preocupo, porque o Ueda, acho que nessa parte ele não vai deixar a desejar, ele vai deixar muito claro, né, para quem for contratado aí, né, que, olha, né, para quem ele tentar contratar, né, e eventualmente contratar, que, olha, o Santos tem isso para investir, né, e está muito claro para mim que vai ser uma gestão de austeridade financeira, dificilmente vai gastar mais do que arrecada, então o técnico que vier ele vai estar bem ciente disso, né? Eu acho que o Crespo tem esse perfil de topar um projeto como esse. E o peso da camisa do Santos, né? Para ele seria um salto muito grande, né? De um Defensa e Justiça, com todo o respeito, para o Santos Futebol Clube. Né?
E você, Matheus?
Então, primeiro que o internauta falou de opção caseira, eu, com todo o respeito ao Marcelo Fernandes, Edinho, o próprio Elano, que algumas pessoas comentam, né, que o Elano está desempregado e ser um cara que conhece o Santos, eu não vejo capacidade nos três para comandar o Santos. Eu gosto, bom lembrar que no último podcast que a gente participou, né, a gente falava da pré-Libertadores. E se o Santos classificar, vai ter no dia 10 de março o primeiro jogo decisivo para classificar. Então, eu vejo que o Santos precisa ter um planejamento acertado. Na próxima semana já está procurando técnico, ou definir com o Cuca, porque se o Santos classificar, a gente torce que o Santos vai classificar em oitavo, vai ter uma vaguinha para a Libertadores para jogar no dia 10 de março e 4 de fevereiro vai ter jogo decisivo. Não dá para o Santos brincar e apostar em um cara tão jovem, que não tem um currículo assim, mas um pouco de currículo, para treinar o Santos, né? O Crespo eu não conheço, como eu disse anteriormente, mas muita gente fala bem dele, que ele usa base, que ele joga futebol ofensivo. Então eu não acharia nada de mal uma aposta no Crespo. O nome que eu falo, que me surgiu, que eu vi uma entrevista dele pro Globo Esporte, que é o Domenech, que treinou o Flamengo. Ele deu uma declaração muito, muito legal. Ele falou que o sonho dele, o segundo ano de clube no Flamengo, era usar 50% da base, que é o nosso sonho também, todo mundo gosta. Então, acho que é um técnico também que o Santos poderia observar. Se for trocar de treinador, é o Domenech, que é um cara que usa base, gosta de estilo ofensivo. Então, acho que é um nome interessante. Do mercado brasileiro, eu acho que o Thiago Nunes seria o melhor, né? Um cara que já foi campeão no Atlético Paranaense. Não é um time grande, mas a gente não coloca entre os 12 grandes. Mas é um time que tem lá a sua torcida, tem a sua pressão. Foi campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana. E no Atlético usou muito a base. Usou Bruno Guimarães, usou o Léo Pereira, que hoje está no Flamengo. Então, acho que é um técnico também que tem nosso perfil. Então, eu fico mais ou menos nessa linha.
Então, eu mandar um abraço aí para o Carlos Rodrigues, que está sempre nas lives aí com a gente também, nos comentando os nossos vídeos. Abração, cara. Ele fala do Elano, né? O Elano, eu gosto do nome do Elano, ele tem uma identificação muito grande, né, com o Santos. Mas eu ainda acho que o Elano tem algumas coisas para conquistar aí em relação a entendimento, né, de outros esquemas táticos. Ele está aprendendo, cara, e eu acredito que o Elano é um cara que um dia vai para o Santos para ser campeão. Eu não sei se é já o momento dele, mas eu acho que um dia ele vai ser treinador do Santos, sim, por tudo. Seria muito legal essa história, né? Ver tudo que o Elano fez como atleta no Santos e depois, de repente, ser um treinador vencedor, né? Seria bem legal. Eu tenho um pouco de medo do Elano no Santos, cara, e ele já teve uma passagem curta, né? Eu tenho um pouco de medo de ser uma coisa parecida com o Rogério Ceni no São Paulo, aquilo, sabe, começou a... Sei lá, eu não queria queimar esse cartucho com ele, né?
Eu acho que seria bacana ter o Elano no Sub-23, começar lá Sim. embaixo, daí ele vai Sim. crescendo e depois assume o profissional. Acho que o Elano valeria ter esse cuidado. Eu acho que lamentável não ter com ele. Eu achei um burrice do Pérez demitir o Elano, um ídolo, estava lá aprendendo no começo, claro que não estava pronto. Mas um, para mim, fazia necessidade de emitir um cara. Podia colocar ele no...
Da forma que foi também.
E aprendendo.
Fala, Túlio.
A forma que o Pérez demitiu o Elano também foi bem traumática. Né?
Ah, cara, é... Bom, a gente sabe, né? Infelizmente, a gente tem que conversar sobre treinadores que se encaixem, às vezes, num orçamento baixíssimo por conta de todas essas outras gestões que a gente teve anteriormente, que a gente espera que não se repita nessa, né? A questão de como foram tratados funcionários, a maneira com que foi gasto dinheiro, tudo aquilo que a gente já sabe, mas tudo bem, vamos olhar para frente, que é o que interessa, né, cara? Vamos pensar no futuro. É, ô, Túlio, qual que é teu preferido aí, cara, em termos de nome? Fala um brasileiro e um estrangeiro aí.
Olha, o mais importante para mim nesse momento é a gente ver como a diretoria vai se posicionar. Eu tenho uma esperança que eles tenham uma lista bem coesa, porque numa rápida lembrança com o Pérez, a gente saiu de Jair para Cuca, flertamos com o Abel, fechamos com o Olan, quem chegou foi o Sampaoli e depois veio o Jesualdo.
Nossa, então a gente senhora, tem cara,
características de jogo diferente, é, jeito de extra-campo diferente, até valores muito discrepantes, um com mais investimento, outro com menos. Então, é totalmente sem nexo, né, esse tipo de gestão. Então, acho que a gente tem que ter uma lista coesa, a forma de jogo é essa, então os nomes têm que se encaixar, os valores têm que se encaixar. É, entre os nomes aqui, é, sul-americanos, eu prefiro o Crespo, pelo que o Felipe disse, o extra-campo acho que conta a favor. Em que pese, eu acho que se não conseguir fechar com nenhum desses nomes e o que sobrar for o BKSS, pode trazer. Eu acredito que o Rueda vai fazer uma gestão diferente do Pérez. Não acho que vai ser aquele desgoverno onde o treinador manda no clube. Eu acho que vai ter limites. E se cada entrevista é uma crise, então ele não vai dar mais entrevista. É simples assim. Então acho que se sobrar ele... Ele é um bom treinador, ele tem um jogo interessante, é o jogo que o Matheus falou no começo, é o jogo que a gente consegue extrair o melhor das nossas peças, que é aquele, a pressão lá em cima, o jogo de intensidade, é o que melhor se encaixa com as peças que a gente tem. Eu acho que a gente não pode abrir mão de um bom treinador por um extra-campo, a gente tem que confiar que a gente tem uma diretoria capaz de controlar. É, dito tudo isso, o Domenech também é um nome bem interessante, eu acho que o Flamengo queimou etapa com ele, ele chegou no meio da temporada, não acho que é um técnico com um rendimento ruim, eu acho que ele é interessante. É, e técnico brasileiro eu realmente não apostaria em nenhum, principalmente pelos valores, geralmente técnico brasileiro tem um custo muito alto e um custo-benefício baixo. Então, se for para apostar, e é o que o Santos vai ter que fazer nesse momento, eu iria numa aposta estrangeira.
Tá. É legal que você falou em relação ao BKSS, cara. Eu tava brincando, obviamente, né, velho? É, o mais importante é o que você e o Matheus falaram, né, cara? É, primeira coisa, é uma linha de comunicação muito aberta e muito real, muito sincera e muito honesta. Do que o Santos quer do treinador, do profissional, incluindo, olha, a gente quer que você dê abertura para profissionais que já estejam no clube, como o Arzu, como quem quer que seja o Chip, que é um cara... que tá lá dentro e todo mundo fala tão bem. Por outro lado, o treinador também tem que saber a realidade do Santos, que a gente não é um clube que vai poder gastar dinheiro, que a gente não tem um Rodrigo para vender e oferecer pro cara sair gastando, não é isso, entendeu? Então, sim, o mais importante é a gente entender qual que é o estilo de projeto que a gente quer, qual que é o estilo de futebol que a gente quer. E aí, cara, grande maioria dos estrangeiros, por mais que a galera ache que é muito caro, e sim, o câmbio interfere, se o cara tá na Europa, meu irmão, para cada um euro que ele ganha, são R$6, né? Se o cara tá na MLS, para cada $1 que ele ganha, são R$5, mais ou menos. Então, assim, é complicado, porque qualquer movimentaçãozinha no mercado externo é muito mais dinheiro do que o Santos pode oferecer. Porém, eu acho que esses caras, eles não estão em busca só de dinheiro, não, cara. Eu acho que eles estão em busca também de projeto bem feito. E nós sabemos muito bem o que significa o cara ser vencedor no Santos Futebol Clube. Vide o Sampaoli, né? O Sampaoli é um cara que estava fora do mercado, basicamente, totalmente queimado com aquele trabalho na seleção argentina. Ele veio para o Santos, abriu-se o mercado para ele, cara. Tanto aqui dentro, quanto fora. Então, o profissional também sabe que às vezes ele vai deixar de ganhar um salário muito maior do que ele, né, ganha lá, ou um salário igual do que ele ganha fora, ou até mesmo que outro clube brasileiro pode oferecer. Só que o cara sabe que em retorno ele também vai ter muita coisa positiva para a carreira dele sendo vencedor no Santos, né? Porque não tem vitrine maior no futebol brasileiro do que o Santos Futebol Clube, para jogador e para treinador. E para dirigente que faz besteira também. Então, você vê que a nossa vitrine é bacana, né?
Ah, sem dúvida, né, Rod? É uma camisa pesadíssima, né? Eu sempre falo, na minha concepção, a camisa mais pesada do futebol. Apesar de já ter sido muito maltratada, né, por gestões e gestões e gestões aí, as últimas foram desastrosas, né? Aliás, né, existe um trabalho aí que o Rueda, que o conselho, né, iniciou aí de investigar gestões anteriores, né, que eu acho que é bem, bem salutar aí, bem pertinente, né, e tem que ser feito mesmo para que se averigue aí se houve desvio de recursos e tudo mais, porque o Santos sempre penando financeiramente, mas mesmo com tantas vendas, né, um time que mais vendeu jogadores aí, até um corintiano no Twitter falava esses dias, acho que foi ontem mesmo, ironizando, né, um comentário do Samir Carvalho lá, que questionando a qualidade do Sandri, e eu dei risada, né, porque acho que uma pessoa que questiona a qualidade do Sandri realmente não
entende muito. Ah, eu questiono muito a qualidade do Samir também, como repórter, como setorista, eu questiono bastante também ele, eu tenho direito,
e aí,
né?
E aí um corintiano falava assim, ah, os santistas reclamando como se o Santos fosse uma fábrica de talentos. Não,
não.
Não é a fábrica de talentos. A fábrica é o Corinthians.
É, lá que é bom.
Que revela.
Lulinha.
Lentinho, Lulinha, né? Lulinha. Ah, o Santos não é fábrica de talentos. O Santos revela 2, 3, 4 jogadores todo ano. Você tem 99% dos clubes brasileiros, a Série A, tem pelo menos um atleta revelado no Santos, né? E o próprio Claudinho aí do Red Bull, né? Onde começou. Enfim, então, mas isso aí é... O clubismo cega às vezes, né? Não tem jeito.
Cara, eu queria falar desses dois nomes, Felipe. O Roberto tá falando, né? O Roger, aqui também. Eu nunca sei se é Roger. Você precisa me ajudar, Roger. Fala aí pra mim, pra eu acertar teu nome direito. É, tem muita gente falando, cara, do Lisca Doido, Thiago Nunes e Guto Ferreira. São os nomes de brasileiros que a gente mais escuta, né? Cara, o Guto Ferreira e o Lisca Doido são caras que... Eu não sei, me levantou alguma coisa interessante nos dois, assim. O Guto, porque faz um trabalho muito bacana no Ceará, né? E o Lisca, cara, que por onde ele vai, faz barulho. O que que vocês acham desses dois nomes como aposta de brasileiros?
Cara, então, eu acho que o Lisca, ele é mais reativo, né? Pô, seria um personagem sensacional, mas eu acho que ele é bem, bem reativo.
Sim.
O Guto eu gosto, cara. Eu não vou mentir, eu gosto. Mas assim, não sei se... Eu acho que em time, com todo respeito a Ceará, Bahia, eu acho que nesses times médios, assim, ele vai muito bem. Mas em time grande, qual o trabalho dele foi bom em time grande? No Inter? Acho que, se eu não me engano, o Inter foi aquele da... Ele fez um trabalho bom na base no Inter, né? Mas depois no
Ele
profissional...
começou na base do Inter, né?
O trabalho parece que ali foi muito bom.
Então, Marcelo, ele foi treinador na Série B, eu acho, pelo Inter, não foi bem, acabou saindo.
É, foi isso. Estava tentando buscar, foi isso mesmo. Então, tipo, eu acho que em time grande, não sei, assim. Eu gosto dele, sim. Pô, no Ceará, no Bahia, eu gostei muito. Teve outro time, acho que foi na Ponte, né? Que ele fez um trabalho muito bom. Mas em time grande, realmente não sei. Assim, eu acho que... Eu não ficaria chateado se viesse, mas eu não arriscaria.
Tá.
Só uma coisa, só para bater, o Domenech ganhava no Flamengo de 600, 700 mil, tá? Por isso que eu tô falando que eu acho que nem devo contar.
Então,
Então.
quando vocês falaram do Domenech, cara, que, puta, para quem acompanha torcedor do Flamengo falando do cara, você morre de dar risada, né, velho? Os caras acabam com o maluco, acabam.
Eles acabam com todos, né? Esse é o problema.
É, o flamenguista
Eu não acho, né? Eu não acho que de repente foi tão curto, né? O período do cara aí no Flamengo, e se for ver os números dele, não foram ruins, não.
Então,
É, a gente não pode, de repente, né? Eu sei que é uma ideia, óbvio, não é unanimidade entre a torcida, nem vi ninguém falar dele sem ser nessa live aqui, mas será que pelo cara não tá recebendo uma bolada do Flamengo lá que rescindiu com ele, vai ter que pagar, não adianta. Será que, de repente, a gente não pode usar... É igual na NBA, quando os caras fazem buyout, o cara tem um contrato gigante, aí o clube não quer mais usar o cara, manda o cara embora e paga para ele o valor total, integral do contrato. Aí vai outro clube e assina o cara pelo mínimo, né? Será que a gente não cola no Domenech agora e fala, Domenech, você já tá milionário aí nas custas do Flamengo, né? Não quer vir fazer um trabalho aqui mais humilde de salário, usando a base? Pode ser então... que o cara abrace, velho.
O Domenech, ele sempre teve o mesmo problema, tá? Ele ficou um ano e meio... O Kraus, que a gente conhece, do grupo do WhatsApp, eu falava muito com ele, antes dele vir pro Flamengo até, que ele até um nome que a gente sugeria muito pro Santos na época. Ele tinha o maior problema dele era a defesa. O time fazia gol, beleza, mas a defesa era sempre o problema. No New York City, né, que ele tava. Sempre foi o problema. No primeiro ano, o time tomava muito gol e fazia gols assim, mas não era tão absurdo. No segundo ano, foi a melhor campanha da história do clube. Tomava muito gol também, mas fazia muito gol. Então, tipo, era cada vitória de 4-3, 5-4, era muito assim.
Tá começando a ficar cada vez mais bonito o Domenech aí, depois que você falou isso, viu, velho? O Santista gosta de um negócio pra frente aí, é goleada, velho. Vou ganhar de 5-4, tô nem aí, 6-3 ou 8-9, vamos que vamos, velho.
Então, só que no Flamengo, ele não foi mal, os números dele não foram maus. Só que ele tomou duas goleadas. Aquele 5-0 pro Defensa, pro Del Valle do...
Del Valle.
Do Ramírez.
E 4-0 pro Atlético. E isso que pegou. Então, ele ficou muito marcado por essas duas goleadas. É porque eles acham que o Flamengo é o melhor time do mundo. Então, não pode... É um absurdo o Flamengo tomar uma goleada. Então, foi muito nisso. Então, eu até brincava com os amigos flamenguistas que o São Paulo nunca poderia ir pro Flamengo, que eles pediam tanto. Porque, no início, vai tomar goleada. Até ele ajeitar as coisas, ia tomar. Então, ele foi muito queimado ali por isso. Mas a última coisa que eu soube dele é que ele não saiu do Brasil, ele continuava no Rio, porque ele queria muito sair daqui do Brasil vencedor. Ah. Ele teve uma proposta do Barcelona, né, para voltar como auxiliar de novo, e eu acho que ele recusou, se eu não me engano.
Então, olha, Marcelo, fala aí, Matheus, se você queria falar boa, velho.
Então, o Marcelo falou que ele ganha 700 mil, né? O Cuca ganha 450, não está longe. Vamos sonhar. 450 para 700 não está longe de ter um acordo. Então, eu acho que o salário não seria problema. Daria para ter um acordo, porque não é uma distância do que o Cuca ganha para o que o Domenech ganha. Então, eu acho que não seria problema. Eu acho que eu gostei demais, eu vou até repetir, que ele, na entrevista dele, ele fala que gosta de ter 50% do time dele na base. Então, eu acho que seria um estilo que casaria bem com o Santos. Uma aposta bem bacana que o Santos fizesse.
Não, então, você sabe qual é o maior problema do estrangeiro para o Brasil? É a nossa imagem de demitir rápido. Então, eles só aceitam vice e colocam a multa lá em cima. Por exemplo, o Flamengo demitiu e pagou 11 milhões para ele. As multas são muito altas. O Miguel Angel deu uma entrevista no Bola da Vez, da ESPN, falando isso. Que pro Brasil, se viesse para o Brasil, a multa tinha que ser absurda, porque é a única forma dele se proteger. Então, o problema é que a nossa imagem é essa. Aí, pô, bate na madeira, a gente contrata um treinador, não dá certo com a multa alta, a gente está ferrado.
Está ferrado. Não pode nunca, tem que ser uma negociação muito bem feita, né?
O Jesualdo subiu 7 milhões e meio, né, a multa.
Sim. É. O Roger, ele diz aí, o Ramírez vai para o Inter mesmo, seria outra aposta muito boa, mas o salário é alto. Eu acho que o Ramírez... Está em stand-by, né? O Ramírez está em stand-by, e até falando isso em relação ao que o Marcelo falou, se eu não me engano, ele meteu uma cláusula ali antes de ser contratado, porque os caras já, se pensarem em demitir ele antes de ele chegar, ele já vai ganhar dinheiro, né? Então, eu não sei como é que tá. E ele deve pedir um pouco mais alto, né, cara? Ele tá na moda aí, querendo ou não.
Eu acredito que ele deve ter assinado. Né? Eu acho que ele assinou com o Inter, talvez ele tenha assinado, aquele aceite contratual, que foi o que o Sampaoli assinou antes de viajar para o Brasil, né, que o Santos divulgou a contratação. Na verdade, não sei se foi, o Santos divulgou, né? Quando ele acertou e fez o aceite, o Santos já divulgou. E lembro muito bem daquela madrugada, né, que o Santos divulgou isso. E aí ele vem para o Brasil e fica uns dias aí até assinar um contrato, né? Acerta os últimos detalhes ali. Então, e se eu não me engano, aquele aceite que o Sampaoli assinou com o Santos já previa uma multa. Talvez uma multa menor ali e tal, mas já tinha uma multa.
Tá. Se a gente falar do Abel no Palmeiras, o Palmeiras pagou uma multa de 9 milhões para tirar ele do PAOK da Grécia. Não veio de graça. A multa foi 9. A multa acho que era muito maior, eles diminuíram para 9 milhões, uma coisa assim.
Ó, mandar um abração aí para o Newton, Anailson Lopes. São esses nomes, cara, não foge muito, né? Eu escutei uma série de outros nomes aí, estrangeiros. Eu acho que tem muito treinador bom, né, fora do Brasil. E tem treinadores também bons no Brasil, cara. A questão é o quê? Como bem disse o Túlio, os caras que no Brasil fazem um trabalho, digamos, acima da média, se é que tem isso hoje no Brasil, mas são muito caros, velho. Essa é a questão. Entendeu? De repente, para você apostar, eu não sei. Eu vou dar minha opinião agora, que eu não dei, né, até agora. Com todos aí, obviamente o Miguel Anja é um baita nome, mas eu não sei como é que tá o acerto dele lá com o Inter, e tenho certeza que ele é um profissional sério, que dificilmente vai abrir negociação com outro clube tendo um contrato em vigência, um aceite, o que quer que seja, né? Olha, gente, eu iria atrás do Crespo, cara. Eu não sei porquê, tem alguma coisa no nome do Hernan Crespo, no trabalho dele. É um cara que conhece o futebol brasileiro, acabou de ser campeão, é um treinador jovem que usa a base. Eu acho que eu iria nele, mas não acho que ele é o único nome, tá? Eu acho que tem outros nomes aí pro Quaresma, o Rueda, a galera lá quebrar a cabeça. Eu não sei. Eu não apostaria em treinador brasileiro agora, né? Porque eu acho que talvez o melhor treinador brasileiro disponível é o Cuca, e ele não vai ficar no Santos, né? Então, para perder o Cuca, que na minha opinião é o melhor disponível, eu não quero pegar o segundo melhor disponível no Brasil, porque eu nem sei quem é. Então, para apostar num jovem como o Thiago Nunes, eu não sei se o salário dele hoje já é mais alto do que a gente pode pagar, porque o mercado brasileiro é inflacionado, né? Então, talvez eu iria apresentar um projeto aí para um Crespo, para um BK7, para um... Não sei. Eu tentaria alguma novidade, e acho que a torcida do Santos talvez teria um pouco mais de paciência com um projeto a longo prazo, com um cara novidade, do que, de repente, se a gente trouxer um treinador como o Diniz ou... mesmo o Ceni se sair do Flamengo, ou o Thiago Nunes, cara. Eu acho que... Eu não sei se a torcida vai ter tanta paciência. É a característica da torcida do Santos, né, cara? O que vocês acham?
Cara, assim, eu sou muito fã do Miguel Angel. Eu iria nele, mas, como você mesmo disse, não se sabe a situação dele no Inter. Pô, como você mesmo disse, tem várias opções. Basta você mapear o mercado, você analisar, mas não só o que faz no campo de resultados, tem que analisar o perfil. Primeiro de tudo, acho que foi o Matheus que falou, tem que ser honesto, você não pode chegar e enganar como o Pérez enganou o Sampaoli. Nunca vou esquecer a entrevista do Pérez dizendo que a gente tinha 125 milhões para gastar. Eu nunca vou esquecer essa entrevista na minha vida. Porque o Abel, acho que foi pro Flamengo, ele falou isso. Mas o Santos não tá falido, temos 125 milhões para contratar. Então, realmente, enfim, bate na madeira e segue. Eu não acho o Crespo uma opção ruim. É uma aposta, óbvio, mas eu lembro dele, antes da gente pegar o Defensa, ele falou que era um dia histórico, porque o Defensa ia estrear numa Libertadores e contra um dos maiores times do mundo. Quando ele falou isso, eu fiquei, nossa, cara, pelo menos ele respeita, ele tem noção da grandeza do clube, do Santos, no caso. Então, eu acho que não seria uma ideia ruim. Ele viria de um clube que também não tem investimento, num clube que também teve que usar a base, pô, pegou esse clube, foi campeão, eu não acho que seria uma má opção, uma opção ruim. Agora, tem o Roland, assim, não acho que seja caro, não é um técnico ofensivo, sim, mas também não é um técnico defensivo, é aquele cara mais naquele meio termo, vamos dizer assim, organizado, time sempre muito organizado, transição rápida até, mas não é nada muito assim de encher os olhos. Eu não sei, cara, eu vou insistir, eu faria de tudo para ver o Miguel Angel, mas assim, se não desse, e como estão especulando tanto o Crespo, eu não acho que seria uma opção ruim, não. No Brasil, sinceramente, eu não traria ninguém. Tô sendo
super... O Luan Alves, abração aí, ele fala um nome que eu não tinha escutado ainda, cara, olha lá. Do Rentistas do Uruguai, o Alejandro Capuccio. Vocês conhecem?
Não conheço.
Olha lá, então é mais um nome que a gente vai... Eu vou dar uma olhada, Luan. Eu vou dar uma olhada sim, cara. Se tiver algum link aí pra gente entrar pra ver vídeo do cara, pode botar aí no chat pra quem tiver afim de ver. Valeu pela dica aí. Cara, o Roger...
Só um comentário, Roger, rapidinho. Fala. Essa notícia que saiu aí da... Todo respeito à apuração do Sormani, né? De Felipão, não procede, tá? Não tem nenhuma procedência isso aí.
Graças a Deus.
Tem alguns santistas aí que... então, não tem nada a ver, né? Com o Santos, o próprio estilo, né? Totalmente...
Tá louco,
o Felipão, me parece, tá quase aposentado, inclusive, né?
Cara,
não precede essa informação, pelo que eu sei, tá?
Se o Rueda e o Quaresma aparecem com o Felipão, meu Deus do céu, cara, sabe o que acontece? É pau na diretoria no mesmo minuto, de todos os lados, cara, não tem o que fazer, a torcida não ia nem aceitar um negócio desse, não.
Tipo o Valdemar no Flamengo, né? Tipo aquele episódio de Valdemar no Flamengo.
Pois é, exatamente. Ó, o Roger, cara, ele... Olha lá, o Sormani é esse dissertista. O Sormani é uma gracinha. Ele falou que esse treinador ganhou o último turno do Uruguai. Felipe Hipólito, você que é o homem das notícias aí, nosso jornalista, repórter, o as da informação. E aí, o Roger quer saber de você, cara, se o Santos já está em contato com algum treinador.
Então, isso é algo que eu também tenho essa curiosidade, sinceramente, né? Estou tentando descobrir aí, mas realmente está tudo muito blindado. Até recebi uma informação aí de um conselheiro que o Crespo seria o nome com que o Santos já estaria conversando, mas não tem essa confirmação, sinceramente, né? Também não sei se de repente poderia ser um despiste, né? Então, mas eu acredito que o Crespo, se realmente talvez já haja isso internamente, o Cuca já tenha deixado praticamente certo que não vai ficar mesmo para a diretoria. E aí o Santos já está fazendo, pode estar fazendo alguma sondagem, algo assim, e eu acho que o nome do Crespo deve ser sim um dos nomes consultados. Agora, garantir que está conversando hoje, não consigo garantir porque eu não consegui confirmar essa informação. Apesar de eu acreditar, né, que as chances são boas, né, porque realmente eu acho que é um nome que naturalmente o Santos vai acabar fazendo alguma proposta, alguma sondagem pelo menos.
Olha lá, o Luan falou aí.
Se tiver essa confirmação, eu passo para você, viu, Rod?
Boa, a gente faz uma live aí, estilo. Aí entra e faz um plantão da notícia. Ó, cara, o Luan tá falando aqui que esse treinador, ele La Pelota do Léo Lepre, que é um podcast bem bacana. Então, quem tiver interesse, cara, procura aí no Google, Spotify, e escuta o cara, interessante. Eu vou escutar hoje à noite, cara, bacana. Valeu, Luan. Crespo é o futuro treinador, o Nabil já disse, tá certo. Quem tem mais um aqui falando um negócio interessante, ó, quer ver? Rodolfo que ia gostar dessa. Mas vocês, o Santos eternamente, mas vocês aí que são próximos ao Quaresma, qual o perfil de técnico dele, que ele sabe de bola, e o Ariel Roland da Católica do Chile? Olha, a gente próximo do Quaresma eu queria ser, porque a gente tá atrás dele pra saber o que tá acontecendo, velho. É difícil falar com o homem, viu? Rodolfo tá atrás dele aí, Quaresma. O pessoal quer saber o que tá acontecendo, cara. Parece aí, pô. Mas é legal isso aí que você tá falando, Felipe, porque brincadeiras à parte, eu acho que é melhor que o Santos seja um clube com as informações mais lacradas ali possíveis, né? Fechadas no vácuo ali, porque a gente sabe o quanto atrapalha, né, cara? Gente que fica vazando informação de dentro do clube. Muitas vezes em troca de um clique, em troca de um inscrito a mais, de um seguidor a mais, e acaba prejudicando o Santos Futebol Clube, né, cara? Então a gente tem que ser bem sóbrio e bem honesto na hora de passar as informações e pensar no clube também. Então, tomara que seja bem difícil para você descobrir, viu, Felipe?
Ô, Rod.
Fala.
Posso fazer um off-topic aqui bem rapidinho?
Óbvio.
Rueda e Quaresma, um recado. Vou até fazer um corte do podcast. Renovem com Caio Jorge para ontem, para antes de ontem. Brenner, do São Paulo, acabou de ser vendido por 18 milhões de dólares, ou 100 milhões de reais.
Que beleza.
Caio Jorge vale pelo menos 50% a mais que isso, acredito eu. Então, assim,
pois é.
É um valor relevante.
Jogador, com todo o respeito ao Brenner, né?
Com certeza.
Mais jogador, na minha opinião.
O Brenner foi para onde?
Com certeza. Cincinnati, se não me engano, acho que esse é o nome, nos Estados Unidos.
Você tá brincando que o Brenner foi comprado pelo Cincinnati da MLS?
Me mandaram aqui no WhatsApp, não consegui ainda abrir as matérias, mas quem mandou é confiável.
Olha, eu tô falando para vocês, cara.
O São Paulo vai levar 90 milhões de reais, mais ou menos.
Parece. Olha, eu tô falando para vocês, cara. Quem tem a imagem, né, que a Major League Soccer aqui é aquela coisa amadora que era antigamente, os caras estão cada vez mais fortes. A Copa do Mundo de 2026 vai ser Estados Unidos, México e Canadá ao mesmo tempo. Os caras estão se revolucionando aqui, eles estão construindo, eles estão modernizando, eles estão investindo demais. E aí vocês estão vendo, né? Antes a gente perdia jogador para a Europa só. A gente começou a perder jogador para um mercado outro alternativo. E agora, meu irmão, a Major League está pagando quase 20 mil em jogador de time grande no Brasil. Então, ou os clubes brasileiros entendem o que está acontecendo de verdade, ou você vai ver o que vai acontecer no Brasil daqui a pouco. Não vai sobrar nem um menino de 12 anos na base para jogar depois.
Entender essa mudança no mercado e saber trabalhar com ela, né?
Isso. Exatamente.
Do clube, né?
A gente está falando aqui em nome de treinadores, só uma coisa, Rod, mas hoje um clube profissional como o Santos, que tem centro de inteligência, análise de desempenho, eles conseguem puxar todos os jogos da vida do Crespo, do Roland, de todo mundo, Domenech, todos, Miguel Ângelo Ramírez. Então, com centro de inteligência, tecnologia, eles conseguem puxar a carreira inteira dos caras, como que joga, todas as formas de estilo de jogo, como joga em casa, como joga fora. Então, não tem desculpa. O torcedor pode sugerir alguns nomes, mas o dirigente não tem desculpa, porque com a estrutura que os caras têm, eles conseguem puxar tudo que os times dos treinadores como jogam. Então, acho que dirigente não tem desculpa nesse quesito.
Cara, sim. Quem me conhece sabe. Eu falo até isso muito pro Rod. Quando o Santos, por exemplo, quer um treinador ou quer um jogador, eu geralmente baixo 3 jogos do clube. Tranquilamente. Não tem menor problema em baixar. É fácil de achar. Eu baixo 3 jogos e assisto. Infelizmente, eu fiz isso com o Gesualdo. Perdi algumas horas aí do... Mas assim, eu faço muito isso. Se eu que não trabalho no clube faço isso, você imagina quem trabalha, né? É o mínimo que a gente espera, né? É profissionalismo.
Cara, olha a pergunta aí do Santos Eternamente. Ô Felipe, você acha que o Santos vai conseguir renovar com o Caio Jorge ou não? Ele acha que sim. E o Derek, cara?
Então, o Derek tem uma notícia recente, não estou lembrado aí o veículo, que o Santos fez uma reunião com ele, mas não chegou a abordar a renovação, né? Deixou para o começo de março. E em relação ao Caio Jorge, está bem lento, né, esse processo de renovação. O Santos tem muito interesse, claro, na renovação, mas a informação que eu tenho é que está encontrando um pouco de dificuldade aí de realmente aumentar essas tratativas, né? Para que isso seja mais frequente, aí posso chegar a um acordo. É difícil cravar se vai renovar ou não, porque a gente tem um histórico recente de vários jogadores que ficaram assim para renovar muito perto do final do contrato e, infelizmente, não aconteceu, né? É, eu só espero que, se não houver essa renovação, que o Santos saiba conduzir esse processo, né? Inclusive, de repente, se for o caso, tentando fechar alguma venda, né? Porque seria muito ruim a gente ver o Caio Jorge crescer tanto e de repente sai no final do ano sem o Santos ganhar nada,
Ah, isso aí seria, meu Deus do céu, né, cara? Não pode, de jeito nenhum. E eu
né? É,
espero,
de
né?
forma alguma.
Eu espero que, óbvio, o Caio Jorge é um caso já que se arrasta há bastante tempo. Ou seja, os caras da nova diretoria aí vão tentar renovar, mas vamos ver. Deus quiser, vai tudo certo. Mas o importante também é que a partir de agora, cara, tanto o novo gerente da base quanto a nova diretoria. Cara, estabeleçam processos aí para que nunca chegue nesse ponto, né? Felipe, Matheus, galera,
Claro.
não pode deixar chegar nisso, né, cara?
É, o Rueda na
Sim.
campanha sempre virou até meio que um meme, né? Ele usar a palavra processo, 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 processo. Mas é realmente, é o que o Santos precisa. Né? Uma das coisas que o
Isso aí.
Santos mais precisa é ter esses processos bem estabelecidos e cumpridos. Né?
Sim.
Porque até o Jorge Andrade deu uma entrevista para a Rádio Grenal, se não me engano, ontem,
Foi para a Rádio
e ele
Grenal.
falava disso, de que, né, de estabelecer esse processo e tá tentando aí. Jorge Andrade é muito elogiado, né, nos bastidores do Santos, né? E,
Sim.
enfim, tá tentando fazer com que aconteça essas renovações antes, né? Porque se você deixa muito, muito perto assim do final do contrato, é difícil, de repente já tem um assédio, alguém tentando fazer pré-contrato, às vezes o empresário também não ajuda muito, então é complicado.
É a
Só para
questão do
colocar um pouquinho mais de pressão no Rueda, o Brenner foi por 85% do passe dele esse valor, tá? São
Caramba,
Paulo fica
velho.
com 15 ainda.
Agora posso falar real? Que venda aleatória, né? Pro Cincinnati da Major League. Puta negócio. Da onde saiu isso, Túlio? Do nada, cara. Que é
Parece que o
isso?
Atalanta estava bem próximo também, mas não conseguiu chegar nos valores.
Olha lá, o Godzilla
Eu não
falou
seria
aí,
assim.
ó. Do Rodrigo Chipe. O Godzilla Santista, o Chipe, velho. Todo mundo fala que é uma revelação aí do Santos, cara. E não sei se você estava no começo da live, a gente estava falando que, independentemente de quem for o treinador, o Chipe é um daqueles caras que tem que fazer parte da comissão ali próxima do novo treinador, principalmente se for um cara gringo, para aprender, velho, para que no futuro seja ele aí o treinador do Santos. Por que não, né? O Santos revela jogadores e tem que revelar treinador também. Vamos que vamos, cara. Boa, 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 bom palpite aí seu. Gostei. E sim, velho, essa rádio aí deu problema com o nosso menino Lucas Braga. É, assunto absurdo. É, o moleque é tão bom de coração que ele já até parece que ligou pro cara lá para falar que tava tudo bem, beleza, mas não é beleza, não. O cidadão tem que parar de falar um negócio desse, que isso aí foi um absurdo. Em 2021 tem que aguentar uma merda dessa, né?
E, Roger, o que vai destacar que o Santos está agindo rápido, né? Finalmente, agora a gente tem assessoria de imprensa, comunicação, e o Santos está agindo rápido. Teve o caso lá daquele blog lá sobre as sérias da vida que foi repugnante, e o Santos respondeu rapidamente. A questão agora do racismo, lamentável do racismo do Lucas Braga, do narrador lá da Rádio Grenal, o Santos respondeu rapidamente. O Santos deu comunicado quando comprou o Luan Pérez explicando que seria comprado por metade do valor fixado. Então, acho que a comunicação do Santos sobre o comando do Maradei, acho que merece parabéns, que tá agindo rápido, tá deixando a imprensa falar, comunica, forma a torcida. Acho que já é um ponto positivo da gestão do Rueda.
Maradei é
O
ali.
Maradei também é. O Maradei é
Maradei é bom.
sensacional, né?
Sim, um
Como
abraço aí pro
profissional.
Maradei. Bom
Ele é um
profissional.
profissional muito bom
Grande
mesmo.
abraço.
É, ó, o Godzilla falando que o Rodrigo Chipe, na verdade, ele pode ensinar e não aprender. O apelido dele já diz, é só ver os treinos. É verdade, cara. A galera fala muito bem dele mesmo. E eu queria ter mais acesso a treinos dele, poder assistir um pouco mais. É, mas tenho certeza que o Chipe vai ter um futuro aí no Santos, porque o nome dele tá na cabeça aí de todo santista, cara. É, bom, o que que vocês acham do Santos trazer o Jameli para diretor de futebol? O que vocês acham?
Acho que ele
Cara.
mesmo não tem interesse, né? Ele mesmo tá mais ligado em outras áreas, no basquete. Acho que já concluiu o que ele tinha que fazer nessa área.
Vocês têm alguma
Eu
ideia?
gosto muito do Jamel. Gostei muito do trabalho dele em 2010 ali. Só que eu nunca entendi por que que ele saiu. E isso para mim ficou uma lacuna aí. Por quê? O que que aconteceu para ele sair? Então,
vamos convidar ele, cara. Vou convidar o Jameli para vir falar com a gente de novo aqui. E aí você pergunta para ele, Marcelão. Ele vai responder, certeza. Olha lá, o Roger falou aqui, ó. Deixa o chip no sub-20, sub-23 e manda o Elano pro City estagiar com o Guardiola. E quando voltar, já traz o Fernandinho. Bela ideia, hein? Fernandinho, que é santista, por sinal, viu? Para quem não sabe.
Eu não sabia, sério.
Tá sendo especulado no Atlético Mineiro.
Fernandinho é.
Porra, Sampaoli, que saque.
Sampaoli, ele ama o Santos, cara. O cara quer tudo que é nosso. Eu nunca vi um negócio desse, velho.
É, ele vai levar os moleques da árvore também.
Pois é. Olha lá, o Lua falando. O Lua falando que ele acha um grande erro a Conmebol deixar os times do México e dos Estados Unidos fora da Libertadores. Atualmente são mais conhecidos que a Várzea do Brasileirão, CBF e Globo. Com toda certeza. Com toda certeza.
É logística, eles alegam logística.
Ah, entendi. Bom, rapaziada, vocês querem falar mais alguma coisa em relação ao treinador? Eu acho que a gente já especulou os nomes principais, né? A gente já falou um pouquinho sobre a saída do Cuca, que deve se confirmar nas próximas semanas aí. E como o Felipe disse, se a gente tiver novidades aí nas próximas horas, né? Em relação ao treinador, alguma novidade, a gente vem, vai debater aqui, vai conversar com todo mundo. Mas acho que é isso, né? Vamos encerrar, já estamos com 1h30 de live aí, agradecer todo mundo que está com a gente aqui até agora. Participação de todos vocês foi nota 10, vocês sabem, a gente sempre faz o conteúdo é para vocês, setistas, para o torcedor, e a única razão da gente existir aqui é essa interação, cara, para falar com vocês e falar do Santos. Então, agradecer, deixa o like aí quem puder, divulguem aí a live para os amigos, quem não assistiu ainda, manda para a galera assistir mais tarde. E vou deixar o boa noite aí de vocês, cara. Matheus, Felipe, Túlio, Marcelo, todo mundo aí, vamos que vamos.
Só para encerrar, eu estava lendo uma notícia na UOL que o São Paulo procurou o Galhardo, né? Para tentar contratar e ele deu sinal positivo, não tem problema nenhum. Só que ele quer US$ 1 milhão por mês. Então, fica à vontade. Então, cara, queria dar boa noite aí, Matheus, Túlio, Felipe, Rod. Bom papo aí, uma distração aí pra gente e planejando o que é que a gente espera do clube, né? Vamos ver se a gente faz mais vezes aí, que como o Rod falou, acho que a gente vai ter notícia aí, no futuro aí sobre o Cuca.
Manda ver aí, rapaziada. Manda o tchau
Rapaz,
de vocês aí.
tô devendo mais R$ 5.
Tulhão, 10 conto já, hein? É escalonável. Então agora é 15 já.
Pô, não, deixar uma boa noite para todo mundo, agradecer ao Felipe, ao Matheus, ao Marcelo, ao Rod, todo mundo que participou. A torcida, deixar aquele recado que a gente ainda vai ficar com uma cicatriz aí um bom tempo por causa dessa derrota na final. Não vai ser no ano que vem que a gente vai ter uma outra história. Um time que mereça tanto como foi esse ano, mas que para a gente ter mais vitórias no futuro, a gente precisa se inteirar do clube, cobrar a diretoria desde o primeiro dia, para que assim no futuro a gente tenha mais vitórias e seja sempre mais competitivo, não dependa de uma aleatoriedade, mas que a gente tenha mérito, que a gente consiga investir, que a gente consiga de fato competir, produzindo nossas joias em casa, mas também no mercado. O Santos precisa se reposicionar e conseguir ser um player forte financeiramente também. E para isso, o primeiro passo precisa ser dado agora. A torcida tem que ter isso em mente e sempre cobrar o máximo que puder. No mais é isso, um grande abraço para todo mundo. Vamos que vamos.
Olha o Godzilla parafraseando aí o Raul Gil, né? Pediu o banquinho, vai sair de mansinho. Bom, boa noite aí para todo mundo, né? Para todo mundo que participou aí da live também, interagiu, bem bacana. Mais uma vez a gente agradece, né, o espaço aí pro Rod, pro Marcelo e pro Túlio. Mandar um abraço pro Rodolfo também, né? Que sempre troca bastante ideia, ele também mandou uns recados legais aí. E é isso, né? As portas do podcast do Peixão estão abertas sempre para vocês, como vocês bem sabem, né? E a gente espera poder fazer outros conteúdos aí juntos. Vamos torcer para isso se resolver o mais rápido possível, né? Para que o Santos defina logo quem vai ser o treinador Mas, como o Roger bem disse, né, defina de uma forma sábia também, bem estudada, mas o mais rápido possível aí, né? É, um grande abraço para todo mundo aí e vamos se cuidar porque a pandemia não acabou e é isso aí. Aos poucos a gente vai, né, curar um pouquinho essa cicatriz aí, apesar de ser, toda vez que eu lembro do jogo, dói um pouco, né? Mas tudo bem. Um abraço aí para o Matheus, né? Porque parceiro do podcast do Peixão de sempre. Um abraço pro Longo também, que é nosso parceiro lá. E é isso, gente. Obrigado aí, e boa noite a todos.
Dá boa noite para a galera também aqui, galera que participou com a gente aqui no chat, que interagir com o Santista, eu acho que é sempre muito bacana. E com essa perda de Libertadores, eu acho que conversar com Santistas sobre o Santos, sobre projetos, sobre ideias, sobre o futuro, é sempre muito legal, né? Acho que ameniza a dor, a gente troca um papo, bate um papo, para de pensar em Libertadores, é sempre bacana. Agradecer o espaço, como o Felipe falou, do Santos Futebol Cast. Rod, Túlio, Marcelo, Rodolfo, galera, muito gente boa e solícita com a gente. E focar nesses cinco jogos do Brasileirão para a gente pegar pré-Libertadores, que com todo respeito, não tem comparação. Sul-Americana com Libertadores. A gente tem que estar na Libertadores. Eu acho que vai ser muito importante para a gente jogar Libertadores em questão financeira e de visibilidade. Então, focar nesses cinco jogos para a gente conseguir essa vaguinha na Libertadores e também, em paralelo a isso, a definição do treinador. Um abraço para a galera.
Bom, pessoal, é isso então. Tulhão aí já deu boa noite, não sei se deu ou não, Marcelo, mas vocês são de casa também. Se não deu boa noite, outro dia vocês dão que eu preciso encerrar, velho. Então, boa noite aí pra todo mundo. Rapaziada do chat, mais uma vez, valeu. E quem não assistiu aí a live, velho, aperta o botão aí pra voltar, começa do começo aí, deixa o like, comenta depois lá, que a gente sempre responde pra vocês todos. E deixem aí, cara, sugestões para treinador do Santos. É, sugestões do que vocês querem para o futuro do peixe, vamos que vamos. Vamos falar do Santos, que é sempre bom, né? E eu quero deixar um recado final aqui, bem de mais pertinho aqui, ó. O Palmeiras, se liga que ano que vem tem mais, velho, que a gente quer é vocês, viu? Aqui não tem choramingo, não. Já foi, e agora eu quero pegar é vocês de novo, mais ninguém. Fiquem com Deus, vamos Santos. Boa noite a todos.